Dizer-vos que é sempre um desafio para mim estar aqui neste sítio. Deem-me 50 alunos, eu estou feliz, deem-me um acampamento com 120, estou no céu. Aqui é um desafio, está bem? E então é um desafio. Vamos falar sobre mentiras brancas. A ilustração espero que tenha ajudado e vá ajudar àquilo que eu vou dizer, mas a verdade é que o mundo nos diz que aquilo que é verdade hoje é hoje. Pode não ser amanhã, pode não ter sido ontem, pode não ser daqui a dois dias ou três. A minha verdade é a minha verdade. A tua verdade é a tua verdade. Se a tua verdade não é a minha, temos pena. E isto são frases que nós ouvimos com alguma regularidade para defender coisas que muitas vezes não são as mais corretas biblicamente. Então, são frases que nós lemos, que nós ouvimos, de uma forma às vezes bem clara, de outras vezes implícita, durante os nossos dias, até parecem ser importantes, terem algum significado, mas se compararmos com a Bíblia e com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, conseguimos com alguma facilidade comprovar que não são verdades. São apenas palavras que justificam ações que são contrárias àquilo que a Bíblia nos diz e ensina. Estas que eu falei agora até são fáceis de nós discernirmos, mas há algumas que não são assim tão difíceis. E a verdade é que o mundo de hoje usa a verdade conforme lhe dá jeito. Dá-lhe jeito que esta mentira tenha aparência de verdade, pronto. Amanhã já não é assim, muda. E às vezes é difícil nós percebermos o que é verdade e o que é que não é verdade se os nossos pés e os nossos fundamentos não estiverem bem assentes em Cristo. Vivemos numa vida cheia de armadilhas, com uma velocidade extrema que muitas vezes nós, se não dermos atenção, caímos na mentira, porque ela é inteligente. As mentiras que o mundo diz são mentiras inteligentes. Não são tão óbvias que nós conseguimos perceber à primeira que são mentiras. Algumas delas são bem inteligentes e afastam-nos de Cristo. Então, estar atentos e vigilantes é uma necessidade constante. Okay? Ter o nosso detector de mentiras ativado é algo imprescindível na nossa vida de crente. Então, preto seria a cor da mentira, branco seria a cor da verdade, mas às vezes a aparência da mentira é a verdade. Então, eu fiz uma pequena pesquisa naquilo que se chama internet hoje em dia e aparecem milhentas frases que têm uma aparência, mas que de repente não são. Então vamos ver algumas. Uma delas: todos somos filhos de Deus. Então o mundo diz-nos que todos somos filhos de Deus e por isso Deus vai comportar-se como um pai e me perdoar mesmo eu fazer o que me der na gana. Não interessa nada o que eu faço, porque somos todos filhos de Deus. E como bom pai que é, vai-nos receber e vai-nos perdoar. João 3, 16, 17 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Ele não mandou o seu filho para que o condenasse o mundo, mas para o salvar. É verdade que todos fomos criados por Deus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Temos características que são intrínsecas de Deus em nós, como a criatividade ou o espírito com o qual nós nos relacionamos com Ele. Mas para sermos filhos de Deus, nós temos que reconhecer a nossa condição de pecador e a necessidade de ser resgatada pelo sangue do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz por mim. E esse sangue é suficiente para que eu tenha a certeza da vida eterna. E aí sim, eu sou filha de Deus. Tu és a prioridade. Tu és a prioridade nesta vida e na próxima, se acreditares nisso. Os outros, as outras e as suas necessidades são importantes se te ajudarem a alcançar os teus propósitos. Buscar o bem dos outros, dos meus e dos que precisam, é o meu propósito se isso me ajudar a mim. Se eu fizer isso, nada mais interessa. Se eu buscar o meu propósito, se eu descobrir o meu caminho, então eu vou ser feliz e de certeza que eu vou ter um lugar no céu. Isto é o que o mundo nos diz. Mateus 6, 33 a 34 diz-nos: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isto vos será dado. Portanto, não devem andar preocupados com o dia da manhã, porque o dia da manhã já terá as suas preocupações. Basta o seu mal a cada dia. Eu não sou a prioridade na minha vida. Okay? Acima de tudo, eu devo buscar o reino de Deus. Todas, acima de todas as minhas prioridades, de todas as minhas preocupações, de todas as minhas funções, de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu faço na minha vida, buscar o reino de Deus deve ser a minha prioridade. Apesar de eu dever e ter tempo para procurar e para construir a minha vida, ter sonhos, ter objetivos, ter propósitos, tudo isso deve ser secundário. Buscar o reino de Deus deve vir em primeiro lugar. É errado eu trabalhar para os meus propósitos? Não. É errado que eu faça algo para ajudar os outros que me rodeiam? Não. Mas eu não sou a minha prioridade. A prioridade do Filho de Deus na sua vida, a sua única e real prioridade, deve ser buscar aquilo que é de Deus. Nada é mais importante, nada é mais necessário, nada é mais difícil, mas nada é mais fácil. Tudo isto nós vemos nestes versículos. Se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua vontade na minha vida, tudo aquilo que eu preciso me será dado. Aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. Segue o teu coração. Faz o que te deixa feliz. As tuas escolhas devem te fazer felizes. E se não te fazem feliz, não estás a fazer a escolha certa. Okay? Tudo aquilo que tu fazes, tudo aquilo que tu decides, a tua escolha deve te fazer feliz. Não interessa o que os outros pensam, dizem, te criticam, se não aceitam. Se tu estás feliz, isso é o que importa. Okay? Isto é o que o mundo nos diz. Provérbios 28, 23 diz-nos que quem confia em si mesmo é um insensato. Jeremias 17, 9 e 10 diz: o coração é algo muito enganador e desesperadamente mau. Ninguém sabe na realidade como ele é ruim. Mas eu, o Senhor, pesquiso todos os corações e examino as intenções mais profundas de forma a poder dar a cada um a recompensa que merece de acordo com as suas ações e o seu modo de vida. Então, basear as minhas decisões naquilo que eu sinto, naquilo que me faz feliz, não é bom resultado. Porque reparem lá. Mesmo que eu baseie as minhas decisões, aquelas mais pequeninas, como que vestir, como que comer, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, isso já me pode trazer consequências negativas. Bem, se eu só comer gelados durante uma semana, deixa-me feliz, principalmente com este calor que estamos a sentir, mas provavelmente não será o melhor para a minha saúde, certo? Se eu hoje decidisse vestir as minhas camisolas mais quentes, também, se calhar, só porque me ficam bem e que me deixam feliz quando eu as comprei, se calhar também não era a decisão. Então, nós vemos que às vezes as pequeninas decisões, essas já trazem algumas consequências negativas para nós. Imaginem, então, pensarmos em decisões importantes e que definem e que vão definir a minha vida naquilo que eu sinto. Pior ainda. Okay. O que eu sinto hoje, agora, pode mudar rapidamente e a minha vida não pode depender das minhas vontades, dos meus caprichos ou do que eu sinto agora. Basta termos como exemplo o nosso trabalho. E mesmo naqueles que como eu, gostam daquilo que fazem, eu não me vejo a fazer outra coisa senão ser professora. Mesmo eu que gosto muito daquilo que faço, que sempre sonhei em fazer aquilo que estou a fazer, que amo estar numa sala de aula, seja ela virtual, seja ela presencial, seja o que for. Mesmo assim, há dias em que não me apetece nada. Não quero, não me apetece ir. Não quero, ok? A verdade é que esta, mesmo quando, se eu baseasse as minhas decisões naquilo que eu faço, há dias em que eu ficava em casa e não quer saber. Mas a verdade é que a minha vida define-se muitas vezes por compromisso. E o compromisso está acima das minhas emoções. Basta também pensarmos num casamento. Para quem vai se casar para o ano, se calhar para a próxima semana fica a dica, digo eu, para a semana. Aqueles que já estão casados e os que hão de se pensar também. A verdade é que há dias em que estar casado é compromisso, é uma decisão, porque se dependesse das minhas emoções, eu não continuava casado, pelo menos naquele dia. Há dias que é difícil ser casado, ok? Há dias em que não queremos, em que não sentimos isso. Ou, então, se pensarmos em igreja, em comunidade. Okay? Se eu mudasse comunidade cada vez que me sinto triste, ou desapontado, ou desconfortável, ou alguma coisa mais, a verdade é que desconsiderar as minhas emoções, não devo fazê-las, mas não devo confiar nas minhas emoções para tomar todas as minhas decisões. Ok? Porquê? Porque o meu coração é enganoso, é insensato. O meu coração muda conforme. Há dias em que eu gosto muito, há dias em que eu não gosto muito. Há 10 anos atrás gostávamos de uma coisa, agora gostamos de outra. Ontem gostávamos de uma coisa, hoje queremos frio, daqui a 6 meses queremos calor, porque estamos fartos do frio, não é verdade? Nós somos assim, aquilo que estamos a sentir torna-nos importantes. Basear a minha vida e as minhas decisões, qualquer que sejam elas, no que eu sinto, não dá bom resultado. Tu és suficiente, tu consegues tudo, não precisas de ninguém. O teu esforço, o teu trabalho, o teu empenho vão trazer-te toda a felicidade do mundo. Aliás, até podes vir a ganhar a vida eterna. Então, tu és suficiente. O que é que a Bíblia nos diz? João 15, versículo 4 e 5 diz-nos: permaneçam em mim e eu que eu permaneça em vós. Um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira. Por isso não podem dar frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que estiver unido a mim dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, sem eu em Cristo, eu nada posso fazer. Nós não fomos feitos para estarmos sós neste mundo, mas vivermos em comunidade, em família. Somos ramos da videira verdadeira que é Cristo. Nós somos cuidados, tratados pelo agricultor, o Pai. Nós não conseguimos fazer nada que tenha valor eterno somente pelo nosso esforço e valor. O meu valor é dado pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O meu esforço só é recompensado se for feito em concordância com o Espírito Santo em mim. Nada do que eu posso fazer me vai salvar. Nada do que eu posso fazer me dá acesso ao Pai. Somente Cristo em mim e o seu sangue. E o mundo só reconhecendo esta verdade é que o mundo se pode chegar a Deus. Nós não somos suficientes. Nós somos falhos. A cada dia Deus dá-nos nova oportunidade para que nós nos possamos a chegar a Ele. Todos os dias eu preciso de me lembrar que é Cristo em mim que faz a diferença. Esta é uma das minhas preferidas. Segue os teus sonhos. O que tu quiseres e sonhas é importante. Viva os teus sonhos. Viva os teus sonhos mesmo que os que te rodeiam não te entendam. Jeremias 29:11 diz: pois eu sei os planos que tenho para vós. São planos de prosperidade e não de desgraça. Planos que se vão concretizar num futuro de esperança. Se me invocarem e prestarem culto, eu atenderei os vossos pedidos. Buscar-me-ão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração, se me procurarem de todo o vosso coração. Os meus sonhos só serão mesmo sonhos, uma coisa bonita de se viver, quando estão nos planos de Deus. Nada do que eu possa planear, do que eu possa sonhar, irá ter valor eterno se não estiver nos planos de Deus. Os planos que Deus já traçou para mim, que são os melhores para mim, mesmo que eu não os conheça. E eu não os conheço. E graças a Deus porque não os conheço. A verdade é que quando eu penso na minha vida, quando eu olho para os meus planos, para os meus sonhos, eu não poderiam ser melhores do que aquilo que eu vivo hoje na realidade. Vou-vos, esta semana, essas últimas semanas, eu sonhava e planeava ficar efetiva como professora efetiva daqui a uns anos. Eu já sou efetiva hoje. Os planos de Deus são muito melhores que os meus. Eu estava à espera que fosse daqui a 6 anos. Na melhor das hipóteses, neste momento eu já sou... O meu sonho, que era daqui a 6 anos, hoje é uma realidade. Então, os sonhos de Deus e os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Quando eu penso naquilo que eu sonhei, hoje, a realidade tem muito mais valor, porque é a realidade que Deus tem para mim. Os meus planos devem ser os planos de Deus. Mesmo que eu não os consiga compreender ou decifrar, a mim, filha de Deus, cabe-me confiar que o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor, que é omnisciente, sabe qual é o momento certo para conceder-me os meus sonhos, ou então dar-me sonhos novos. Vive a tua verdade.
Esperem, que eu fiz a geneira.
Não interessa nada o que os outros pensam, dizem, sentem. A tua verdade é sempre verdade. Pois, a tua verdade pode ser hoje uma coisa e amanhã pode ser outra. E a verdade é que estou sempre a mudar, ok? Se eu hoje viver a minha vida de acordo com a minha verdade, então eu sou feliz. Quer nós estejamos a falar de caráter, de valores, de princípios profissionais, pessoais, familiares, ideologia religiosa, política ou até mesmo de identidade sexual. Tudo pode ser vivido, pode ser escolhido como realidade, como verdade pessoal. E se os outros não aceitam, paciência. E esta é uma forma de vida muito egoísta e muito comum no nosso tempo. João 14, 6 diz-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando eu vivo na verdade que é Cristo, uma verdade que é absoluta, que é imutável, eu sei como proceder e como decidir. Eu tenho balizas, tenho parâmetros, tenho aquilo que me ajuda a decidir se é certo, se é errado. Se a verdade não muda, eu sei se só andar no caminho certo ou no caminho errado. O caminho indica-me a verdade pela qual eu devo viver, que me dará a vida eterna. A minha vida, Senhor Jesus, a minha verdade, que me vai ajudar a viver cada dia. Porque se eu não olhar para o Senhor Jesus todos os dias para saber quem sou, para onde vou, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou me desviar daquilo que é a verdade, daquilo que é o caminho e daquilo que é a vida para mim. A minha vida deve refletir o caminho, a verdade e a vida que habitam em mim, para que outros conheçam e possam experimentar esta vida de liberdade e de amor que só o Senhor Jesus pode dar, ao contrário daquilo que o mundo nos oferece. Viver segundo a minha verdade, normalmente, a seu tempo, vai trazer tristeza e mágoa, não só àquilo que me rodeia, mas principalmente à minha vida. Outra. Faz o que te parecer bem. Okay? Faz o que te apetece. Faz as tuas escolhas. E as grandes decisões e as pequenas para que tu te sintas bem. Não interessa o que os outros pensam. Não interessa o que os outros te digam para fazer. Ou o que é que realmente é o correto. É a tua vida e és tu que decides. E esta frase faz-me lembrar os meus alunos adolescentes. Que é a minha vida, eu decido, eu é que sei. Tu não sabes nada. Tu já és professora, já és velha, etc. E vai por aí. Eu prefiro experiente, mas eles acham que já é velho, mas tudo bem. Sim. A realidade é que o mundo quer que eu faça as minhas decisões baseadas no momento e não e sem ponderar nem pensar em ninguém, okay? Em nada e ninguém. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho que é o correto é o que vale. E a verdade é que ninguém pode adivinhar o futuro, pois não? Então, para que estar a ponderar outra coisa qualquer? Mais vale viver o presente e fazer aquilo que me apetece. Gálatas 6 diz-nos, aliás, 6, 8, 9 e 10 diz-nos assim: não se enganem, com Deus não se brinca, cada um há de colher aquilo que semeou. Aquele que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição, mas quem semeia o que agrada ao Espírito terá uma colheita de vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, teremos a colheita no tempo devido. Portanto, enquanto é tempo, façam o bem a todos, especialmente aos que pertencem à nossa família da fé. Tudo, mas tudo aquilo que eu faço tem peso na eternidade. E por isso eu devo saber que o bem que eu faço pode não ser recompensado neste mundo, nem visto como bem por aqueles que me rodeiam, ou valorizado. E então, tem valor para aquele que realmente é importante. As minhas decisões devem agradar realmente ao Espírito Santo. Estar em conformidade com o ensino de Deus, com o ensino do Senhor Jesus e refletir o amor de Deus. É fácil? Claro que sim, obviamente que é fácil. O mais fácil possível. Fazer o bem, segundo a definição do bem bíblico, segundo o padrão do Espírito Santo, segundo o ensino de Cristo, sempre, sempre com amor. O mundo pode não considerar bem as minhas decisões, nem o meu proceder, a minha conduta, pode não gostar das consequências das minhas decisões e das minhas ações. Mas esta é uma decisão de eu fazer o bem independentemente daquilo que me aconteça. Amar sempre. É uma decisão que eu tomo diariamente aos pés do Senhor Jesus. Aos olhos do mundo, provavelmente vamos ser vistos como tolos, porque vamos dar nova oportunidade àquela pessoa que falha, que nos magoa constantemente, que erra, que está sempre a cair, que tem um comportamento muitas vezes, se calhar, errado e até para ela própria destrutivo. Mas a verdade é que ao fazer o bem, ao praticarmos o bem, estaremos a ser cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. E isso sim, isso tem valor eterno. Eu semeio hoje e agora, a todo instante, e irei colher no tempo do Senhor, no tempo de Deus. Parece fácil? Nem sempre é. Há dias em que é fácil e há dias em que é muito difícil eu conseguir distinguir o que é o bem e o mal. Nós lemos e ouvimos tanta coisa que soa bem ao ouvido, que nos faz sentir bem, que fica difícil para nós sabermos o que é verdade e o que é que não é verdade. E como crentes, eu devo ter, então termos, devemos ter sempre os olhos bem abertos e não nos fiarmos naquilo que, nos, que ouvimos e que à primeira vista até parece bem, mas depois diz, devemos ver, examinar e ver, como diz a nossa cultura, ver com olhos de ver. Minha mãe dizia muito isto, tens que ver com olhos de ver as coisas. Okay? Nem sempre é fácil fazer esta distinção entre a verdade e a mentira revestida de verdade. Eu queria terminar deixando-vos um desafio, a começar agora. Então queria-vos pedir que pudessem abrirem em Romanos 12, qualquer que seja o suporte, seja em papel, seja em digital, abram então nesta passagem. E o desafio que eu vos quero lançar é para que esta semana, agora e esta semana, nós meditemos sobre estes versículos. Okay? Saber a verdade ajuda-me a estar perto do meu Jesus. Permanecer no meu Jesus ajuda-me a saber qual é a verdade neste mundo em constante mudança e que me afasta muitas vezes da verdade bíblica. Ok? Eu saber que eu não vivo de acordo com as regras, com as normas deste mundo, mas eu devo escolher, compreender, viver a verdade, sabendo qual é, o que é bom, o que é agradável, o que é santo perante o meu Deus. Então, a minha oração é que o nosso coração e a nossa mente não seja enganada por aquilo que nós ouvimos, nem por aquilo que nós vemos, mas que realmente nós possamos buscar aquilo que é bom, agradável e perfeito, a verdade do Senhor Jesus.